Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Acabou 2022 e que ano que a gente teve que lidar, hein? Inflação, juro em alta, PIB surpreendente, fundo do teto, auxílio Brasil, eleição, contra-ataque da Croácia. Mas nesse episódio a gente passa pelo que aconteceu de mais importante na economia para passar essa virada preparado para mais um ano maluco no Brasil. Eu sou o Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Bom, antes de qualquer coisa, já é tradição nesse podcast receber bem as visitas nessa edição especial de fim de ano. Então já chamo para conversa minhas colegas aqui de reportagem no G1, a Bruna Miato e a Thaís Matos. Obrigado pela presença, gente.
Oi, pessoal, tudo bem?
Oi, gente, estou muito feliz de estar de volta aqui.
Bom, então vamos começar aqui conversando do mesmo jeito que a gente fez na retrospectiva do ano passado. Acho que vale retomar quais eram as nossas preocupações, né, na virada do ano passado, que eram basicamente inflação e desemprego, que foram problemas que permearam aí o Brasil ao longo desse ano todo. Vamos primeiro com a inflação e depois do intervalo a gente fala do emprego. Eu peguei os dados aqui em outubro de 2021, que é basicamente a janela de 12 meses que a gente está agora, a inflação estava em 10,67%. Na virada do ano estava em 10,06%, o pico veio em abril de 2022 com 12,13% ao ano, e em outubro agora, que é o último resultado que a gente tem, é de 6,47%, então uma desaceleração bem boa. Bom, a gente acompanhou isso muito de perto no G1, e essa queda tem muita relação com o teto de ICMS para combustíveis que passou aí no meio do ano. E ele desceu o preço da gasolina na marra, mas não foi assim em geral em todos os combustíveis. Thaís, o que, que você tem para dizer aí do que a gente viveu nesse ano com inflação? A gente acompanhou de perto, né? A gente fez algumas matérias sobre isso, inclusive. Diz aí o que você tem para dizer do nosso preço de combustível.
Então, a queda da inflação realmente foi muito localizada no preço da gasolina e do etanol, né? Foram no IPCA 15, divulgado agora no fim de novembro, mostrou que esses dois combustíveis tiveram as maiores baixas no acumulado de 12 meses em relação a todos os preços da economia. Já o diesel, que impacta o frete, por exemplo, não sofreu a mesma influência. Ele, inclusive, acumula alta nos últimos 12 meses, ao contrário da gasolina e do etanol. Então, foi um alívio de inflação que ficou ali parado na classe média, porque não caiu o preço de itens importantes para os mais pobres, como alimentos. Então, entre as 50 maiores altas nesses 12 meses, 30 eram do grupo de alimento e bebida. Quando você olha para a vida do pobre, não existe deflação, não tem melhora do poder de compra. O que a gente viu foram pessoas passando fome mesmo, 33 milhões de pessoas, segundo uma pesquisa divulgada em junho, que foi muito questionada na época, inclusive pelo presidente, mas é isso, em todo lugar que você ia, aquelas cenas que começaram em 2021, a gente viu se repetindo, que eram pessoas nas filas para comprar osso de animais, carcaça. Então, para as famílias de baixa renda, isso pesou muito, porque os gastos dessas famílias se concentram em despesas básicas, como comida, contas da casa, aluguel. Inclusive, no meio do ano, a gente fez uma matéria para mostrar o carrinho de supermercado com R$200 e o que você comprava em 2020 e a comparação com 2022. E com esse mesmo valor, você teria que deixar 9 produtos para trás. Ou então, se você montasse um carrinho com os itens da cesta básica, que são arroz, feijão, café, carne e alguns produtos de limpeza e higiene, um carrinho que custaria R$140 em 2020 passou a custar mais de R$200 em 2022. Então, a sensação que a gente teve é de empobrecimento mesmo, porque a inflação cresceu e os salários não cresceram na mesma proporção. E vale falar também que a gente provavelmente não vai cumprir a meta da inflação desse ano, que é entre 2% e 5%, e os analistas já estão prevendo 5,88%, 6% mais ou menos de inflação nesse ano.
É, esse teto já não deve ser cumprido nesse ano nem nos próximos, né? A gente já está vendo ali que esse efeito de inflação é uma desaceleração, mas é uma desaceleração do que já estava muito alto, né? Esse efeito já meio que parou, né, Bruna?
É isso mesmo, Rafa. E eu só queria complementar uma coisa do que a Thaís estava falando sobre a parte de alimentação, né? Várias instituições que fazem pesquisas aí, levantamentos sobre o preço de cesta básica mostram que hoje o valor da cesta básica já está próximo dos R$700, que é muito mais até do que o Auxílio Brasil, né? Que vai virar a Bolsa Família de novo no próximo ano. São R$600, mais provavelmente R$150 por criança pequena. E ainda assim é pouco para comprar uma cesta básica, né? E é o que você falou, Rafa, esse efeito tá parando. A inflação tá aí, né, nessa coisa de sobe um pouquinho um mês, sobe um pouquinho menos no outro ela vai, sobe um pouquinho mais. E também muito da nossa inflação aqui no Brasil, ela é importada, né? Ela vem de outros países. Desde que começou a guerra na Rússia, né, da Rússia contra a Ucrânia, as coisas estão subindo muito de preço justamente por conta de toda aquela questão do petróleo. Ali é uma região com muito petróleo, né, com muita commodity. E a guerra ali faz com que a oferta desses produtos caia, e aí o preço desses produtos sobe em todo o mundo. Não é só o Brasil que está passando pelo aumento dos preços, mas também impacta o Brasil. E a gente não sabe como é que vai ser no próximo governo, como é que vai ser a questão do IPCA, como será a questão dos gastos, né, do novo governo, e tudo isso impacta muito na questão dos preços, principalmente no bolso das pessoas que são mais pobres.
A gente vai falar de governo novo daqui a pouco, né, que tem esse impacto de inflação e um novo risco de alta, mas eu queria voltar um pouquinho para 2022 e falar da atividade, né? A gente teve algumas surpresas, principalmente no primeiro semestre, né? O ambiente macro foi um quesito que chamou a atenção, porque a gente tinha projeções de 0,5% de alta no PIB desse ano, e agora a gente está fechando o ano com previsões de quase 3%, né, entre os bancos e instituições mais otimistas. Só para dar um resumo básico aqui, a gente teve no primeiro semestre 1,3% de alta no PIB, no segundo 1% e nesse terceiro trimestre 0,4%. Então tem uma desaceleração já se mostrando. Então, no geral, a gente teve um primeiro semestre muito melhor do que o segundo deve ser, né? A projeção para o quarto trimestre aí não é boa também, deve ficar perto de zero, então você já tem essa desaceleração. E a gente não tem alguns efeitos que a gente teve nesse primeiro semestre, né? A gente teve estímulos, né, que são os pagamentos de antecipação do 13º salário do INSS, os saques emergenciais do FGTS que acabaram também, e a gente tinha um efeito reabertura nos serviços que era muito importante para a atividade. Os serviços é a maior fatia do PIB brasileiro, então a gente não vai ter mais esse efeito de reabertura que a gente teve da economia se normalizando ainda da pandemia de Covid. E nesse segundo semestre a gente já tem algum efeito aí da alta de juros que a gente passou ao longo do ano, tem um endividamento maior da população e tem uma parte positiva ali que segurou um pouquinho dessa sustentação do PIB, que é a questão do teto de ICMS, que a gente já falou aqui, que abaixou a inflação e trouxe um dinheiro para outras atividades, né? E teve alguns efeitos, né, daquele pacote eleitoral do governo Bolsonaro, que trouxe o voucher de caminhoneiros, o voucher para taxistas e também o aumento de novo do Auxílio Brasil para R$600. Tem uma frase super marcante numa matéria que eu fiz aí no segundo trimestre sobre o PIB, que a Juliana Tresse da FGV falou o seguinte: o crescimento veio de meios artificiais, não do motor robusto, né? Acho que conversa super com a matéria que a Thaís fez, né, falando do voo de galinha já nesse terceiro trimestre. Comenta um pouquinho pra gente, Thaís.
Então, já que você falou da frase da sua entrevistada, eu vou falar uma frase de um entrevistado também, que é o "The winter is coming", o inverno tá chegando aqui pra economia brasileira. E ele fala que essa perda de força no terceiro trimestre é uma indicação de mudança de ciclo econômico mesmo, porque não foi uma desaceleração focada em um setor específico, mas ela foi vista em todos os setores da economia. E nessa conta tem fatores que já não são novidade, né, mas a gente não pode deixar de falar, que são a produtividade extremamente baixa da economia, investimento público cada vez menor e educação deficiente. Mas também tem os culpados específicos desse ano. Então, você falou que o governo soltou uma série de estímulos aí para a economia, e desses só ficou mesmo o Auxílio Brasil, só que ele não é suficiente mais para manter o consumo das famílias, justamente por causa da inflação e do crédito. O juros está altíssimo e as pessoas não estão conseguindo pegar crédito. Então, vai desde financiamento, empréstimo, cartão, crediário de loja. Todo esse dinheiro que a gente pega emprestado, ele ficou muito caro e as pessoas não conseguem assumir novas dívidas e investir. Então, para usar um nome bonito também que o entrevistado falou, é o efeito defasado do aperto da política monetária, que é quando o Banco Central aumenta os juros para poder controlar a inflação. E isso vai virando uma bola de neve para a questão do crescimento, porque as pessoas consomem menos, aí a indústria produz menos, tem menos demanda por emprego, a renda fica menor e por aí vai se retroalimentando, né? E acho que a gente também precisa falar de um ponto importante, que a Bruna já falou na primeira questão, mas é que não dá para pensar o Brasil de uma maneira isolada, né? Tem uma parcela muito grande de participação dos nossos coleguinhas do mundo. Você não vai achando que os europeus só estão impedindo a gente de ser feliz na Copa. A inflação e os juros também estão tocando o terror lá fora, e aí os bancos centrais fazem a mesma coisa que a gente fez aqui. Aumentam os juros para segurar a inflação, e esse aumento é ruim para a gente porque pressiona o câmbio, reduz a liquidez e também diminui a importação dos nossos produtos. Eu fiz um levantamento recente sobre a projeção de crescimento do PIB de 2023 dos 10 países que mais importaram do Brasil. E desses 10, 8 vão crescer menos no ano que vem do que eles cresceram esse ano, e um deles, que é o Chile, tem até a expectativa de retração da economia, então a situação não está fácil para ninguém.
E a gente ainda tem essa questão de contas públicas, né, que está super mal amarrada. A gente teve esse pacote eleitoral que passou em 2022, que complicou muito o que vai vir ano que vem, e a gente tem até o orçamento que foi super mal desenhado, que agora está tendo que ser consertado, passando por liberações de recursos para promessas eleitorais e tudo. Está um quiproquó enorme, que é um gancho, acho que, para falar da expectativa de mercado que a Bruna tem acompanhado bastante. Conta pra gente da sua matéria que você publicou recentemente aí, aquela questão da lei das estatais que desagradou o mercado e tem todo esse problema aí das contas públicas para o ano que vem.
Bom, Rafa, tem muitas coisas desagradando o mercado, né, ultimamente. O mercado é um bichinho complicado nesse sentido, porque qualquer sinal de instabilidade faz com que os investidores fiquem receosos e mexe com a bolsa, mexe com o dólar, mexe com tudo. Falando um pouquinho da lei das estatais, acho que vale até dar um passo atrás, né, para a gente entender onde que tudo isso está começando, né? Você falou aí sobre a questão do orçamento de 2023 para 2023, né, que é desenhado neste governo que a gente está vivendo ainda, do presidente Bolsonaro, mas que está precisando aí de alguns reajustes para poder arcar com os benefícios sociais no próximo ano, né. Então, desde a equipe de transição do governo, né, muito se falou sobre a equipe de transição, sobre a PEC da transição, tem gente aí conversando incessantemente sobre como que vai ficar essa questão dos gastos públicos no próximo ano. E uma das preocupações também do mercado, além da questão dos gastos públicos, é quem que seria o ministro da Economia. E aí a gente já sabe que o ministro da Fazenda, né, porque agora o Ministério da Economia será dividido em algumas pastas, não vai ser mais só o Ministério da Economia, e o ministro da Fazenda, que foi anunciado já, é o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. O nome dele já era esperado pelo mercado, mas também não é o nome que mais agradou. E aí outros nomes que começaram a ser indicados pelo Lula também não estavam agradando e desrespeitavam ali em algum ponto a questão da lei das estatais, que é o quê? É uma lei criada no governo do Michel Temer para impedir que políticos e pessoas associadas à política, né, de uma forma bem simples, estejam no comando de estatais. Quando essa lei foi aprovada, né, quando ela foi desenhada, disseram que o objetivo dela era impedir a corrupção nas estatais. E aí a Câmara dos Deputados, né, aprovou, e o que mais desagradou foi porque a Câmara dos Deputados aprovou na calada da noite, né, esse projeto de lei que modifica a lei das estatais, permitindo que pessoas, né, ligadas à política possam estar no comando de estatais desde que elas não tenham participado de algo político nos últimos 30 dias. Isso, resumindo assim muito, né, o que aconteceu aí na lei das estatais, isso tem desagradado bastante o mercado, porque o mercado gosta de nomes técnicos para as estatais. Querem nomes técnicos na Petrobras, nomes técnicos no Banco do Brasil, no BNDES, e isso tudo leva um medo de que vai ficar ali algum político para trazer algum favor para outro político. Enfim, é uma bagunça, né? Assim como muitas das nossas coisas. E isso desagradou o mercado, mas ao mesmo tempo eles já começaram a precificar. Desagrada numa hora, daqui a pouco eles já precificam e tá tudo bem de novo e a bolsa volta a subir.
É, o elefante na sala, a gente acabou não citando, é o Aloysio Mercadante para a presidência do BNDES.
Sim.
Né? Esse uso do BNDES é um negócio que é um temor enorme do mercado, porque isso influencia no mercado de crédito. Eles têm muito medo de que o BNDES, na canetada, diminua os juros a serem cobrados de empresas, né, para conseguir financiar projetos, e isso acaba desestruturando ali todo o mercado de juros.
Engraçado que o que a gente mais viu esse ano foi o uso político da Petrobras para fazer política de preço e baixar a gasolina, né, então assim...
Era isso que eu ia comentar, até uma das grandes preocupações do mercado, né, a discussão toda começou por causa do BNDES e do Mercadante, mas muita gente começou a falar especificamente sobre a Petrobras, porque, ai meu Deus, vão colocar um nome político na Petrobras e vão usar a Petrobras de uma forma errada, vão fazer investimentos que não são inteligentes para o longo prazo. Isso tudo está na matéria, né, que o Rafa citou, que eu escrevi. Mas o que a gente mais viu esse ano foi ingerência política dentro da Petrobras, no comando da Petrobras, que houve uma verdadeira troca de cadeiras, né, durante o ano todo, até que conseguissem reduzir ali a questão do ICMS para dar um jeito de baixar o preço do combustível. Mas tudo que a gente viu foi isso, né, ingerência política, e vale lembrar que naquele momento da Petrobras, né, mais no começo do ano, o mercado também ficou enlouquecido, né, a bolsa caiu pra caramba, o dólar subiu, então não é algo que tá acontecendo agora, não é algo exclusivo de agora. Qualquer coisa que mexa com estatais, que mexa com essa questão do comando, traz essa volatilidade pro mercado, e inclusive aconteceu tem pouquíssimo tempo.
Eu dei uma olhadinha nos números aqui, a gente passou o ano inteiro quase de andando na lateral, né? O dólar, ele abriu o ano a 5,40, a gente tá fechando aí próximo do 5,30, daqui da gravação até o dia 31, quando fechar o mercado, meio que tudo pode acontecer, a gente já sabe. O Ibovespa também tá nesse mesmo patamar, né? A gente abriu ali na casa dos 103, 104 mil pontos, e agora tá perto dos 103, 104 mil pontos aqui enquanto a gente grava. Então, Bruna, conta pra gente um pouquinho do que aconteceu, se der pra resumir em pouquíssimo tempo, um ano de bolsa de dólar, mas enfim, a gente vai conversando aí sobre isso.
Eu acho que, para começar a entender, a gente tem que voltar ali para a guerra da Rússia na Ucrânia. Eu acho que esse é o principal ponto para começar a entender. Porque esse ano a gente viu, né, um momento em que o dólar passou algum tempo ali, algumas semanas, negociado abaixo dos R$5, né, na casa ali dos R$4,90, R$4,90 e pouquinho. E isso tudo aconteceu por quê? É o que eu estava falando anteriormente, né? Teve todo aquele problema, está tendo ainda, né, na Rússia e na Ucrânia, e isso impacta o preço do petróleo. O Brasil é um país que exporta petróleo. Uma das maiores empresas que a gente tem na Bolsa, justamente a Petrobras, é exportadora de petróleo. Então, quando o preço do petróleo começou a subir, essas empresas que são exportadoras de petróleo começaram a ganhar mais dinheiro. Com mais dinheiro entrando no país, o preço do dólar cai, porque tem mais gente colocando dólar, né, moeda estrangeira, aqui no Brasil, e isso faz com que o preço da moeda americana caia no Brasil. E foi pelo mesmo motivo que a bolsa subiu pra caramba também, ali mais no começo do ano. A gente é super dependente de empresas de commodities dentro da bolsa de valores e o país como um todo, né, é bastante dependente disso. Então, a bolsa subiu, o dólar caiu, e parecia um cenário maravilhoso, mesmo que às custas, né, de uma guerra. Porém, isso não durou muito tempo, por quê? Porque a guerra não impactou apenas a Rússia e a Ucrânia, né? Como a Thaís bem falou, a Europa não apenas tirou a gente da Copa, como também influenciou toda a questão de inflação, juros e preço também de bolsa e dólar aqui dentro do Brasil. Não só a Europa, como os Estados Unidos também. A guerra impactou toda a questão de energia, toda a questão de petróleo nos Estados Unidos, na Europa e em outros países também. Isso fez com que a inflação nesses países, que já estava ali alta, já estava perto dos maiores patamares históricos, subisse mais ainda. E com a inflação subindo, o que os bancos centrais podem fazer? Elevar os juros. Foi a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. A gente está começando a sentir o efeito dos juros altos aqui agora, mas o nosso Banco Central começou a subir os juros já tem um bom tempo, né? Foi bem antes desses países desenvolvidos. E aí, com os Estados Unidos, principalmente, e também a Europa, subindo os juros, o que acontece? Os investidores migram para os Estados Unidos e, em menor escala, para a Europa. Por quê? Porque os Estados Unidos têm os títulos que são considerados os mais seguros do mundo, são os títulos públicos americanos, as famosas treasuries. E como são considerados os mais seguros do mundo, em momentos de alta volatilidade, com guerra, com tudo acontecendo, as pessoas fogem para esses títulos, principalmente porque eles passam a entregar rentabilidades maiores com os juros mais altos ali dentro do país. E isso fez com que o dinheiro que tinha entrado no Brasil começasse a sair em pouquíssimo tempo, tristeza total. Mas isso fez com que o dólar voltasse a subir e a bolsa voltasse a cair. Então é mais ou menos isso o que fez, né, o movimento todo do mercado esse ano. Tem também todas as questões internas que geram volatilidade, mas para países emergentes o mais importante ali no preço do dólar e no preço da bolsa não é nem o que está acontecendo dentro do país, é como que está se comportando o resto do mundo, né? Principalmente em uma situação tão diferente assim de uma guerra na Europa em pleno século XXI.
O fluxo desse dinheiro vai todo pra lá, você exemplificou muito bem aí com os títulos públicos. Só vou trazer um exemplo aqui pra ficar super fácil. No episódio da semana passada a gente falou dos melhores investimentos de 2022, né? E uma coisa que ficou, assim, nítida é que você pega os ETFs, né, que são os índices, aliás, os fundos que reúnem índices, né, que acompanham ali ativos financeiros do mundo e tudo, e dos 10 que mais valorizaram no país, 8 estão abaixo de 10%. Aí você pega o juro do país aqui, que tá a quase 14%, juros dos Estados Unidos que está chegando perto de 5%. Desses 8, o que valorizou mais, valorizou 8%. Então, um ativo muito mais seguro que nem um título do Tesouro, tanto daqui como dos Estados Unidos, vai ser muito mais vantajoso para o investidor do que você colocar o dinheiro na bolsa. Então, por isso que não só a bolsa daqui, como as outras bolsas, né, de fora, estão enfrentando dificuldades nesse momento, e a gente não sabe ainda bem qual que é o limite, né, qual que é o fundo desse poço.
E vale até lembrar, Rafa, que a situação está tão complicada, né, e os títulos públicos americanos estão ganhando tanta vantagem, porque além de serem seguros, eles são em dólar, né, eles têm rendimento em dólar, que pela primeira vez em muitos anos, agora em 2022, o dólar teve um momento ali de paridade com o euro, né, isso não acontecia, tinha bastante tempo.
Então acho que é isso, a gente tem esse problema também interno, né, que a gente ainda está falando que vai equalizar, que a gente tem definições aí para políticas econômicas que a gente vai ter no próximo ano, causando esse desconforto com o mercado, e a gente vai ter que entender, equalizar ali direitinho como isso vai impactar pra frente, né? Mas a gente deu uma matéria no G1 falando como que isso foi difícil nesse ano. Como eu falei, né, a gente tem pontuação de bolsa muito lateral com o que estava no começo do ano, dólar também numa cotação muito parecida, porque a gente teve outros problemas aqui, que nem os furos de teto de gasto que a gente teve, o pacote eleitoral que trouxe esse problema para o ano que vem. Tudo isso já tinha gerado uma reação, né? E esse novo governo vai ter que dar um jeito de arrumar. A gente viu que esses primeiros sinais não foram muito do agrado, mas vamos entender o que vai acontecer no ano que vem para ver os efeitos disso no mercado. Bom, vamos fazer uma paradinha por aqui e a gente volta já. Bom, lá no começo eu falei que a gente ia separar o papo em dois, né? A gente falou um pouquinho da inflação, falou um pouco do mercado, dos efeitos da inflação no mercado e tudo. Mas eu queria falar um pouco de emprego também, que é outra notícia muito importante, que desse ano foi boa, né? Com algumas ressalvas, mas foi boa. A taxa de desemprego está no menor nível desde 2015, está em 8,3%. E no mesmo período do ano anterior estava em 12,1%, que é bem mais alto, né? O problema é que os informais ainda são 39% dos ocupados, que dá mais de 39 milhões de pessoas, que estão em emprego sem proteção e com salários menores.
É isso aí, Rafa. Tem muita gente que ainda está sofrendo muito para se recuperar, né? O rendimento está recuperando, mas ainda tem muita gente que ganha até menos do que um salário mínimo ou o insuficiente para pagar as contas. E também tem a questão de que a reforma trabalhista deu mais dinamismo para o mercado de trabalho, só que tem muitos tipos de trabalho que ainda não se adaptaram, né? E não estão se adaptando, principalmente depois desse período longo que a gente teve de pandemia, né? De isolamento social, de medidas de restrição. O próprio setor de serviços, né? Ele ainda não se recuperou completamente. Eu estava escrevendo uma matéria que vai sair por esses dias, sobre comércio no Natal. E boa parte dos comerciantes fala que ainda não recuperou, né, desde que começou a pandemia, mesmo nessa época do ano, que é uma das que mais vende, né, uma das mais importantes para o comércio. Então, a questão do emprego ainda é delicada para o Brasil, apesar de ter melhorado, tem muita gente na informalidade. É só a gente ver, né, a quantidade de pessoas que até tinham uma formação e hoje estão trabalhando como motorista de aplicativo, e quando você entra no carro, elas te contam ali, né, toda a situação e como tem sido difícil conseguir um emprego formal, ou mesmo que não seja um emprego formal, mas algo dentro ali da área de atuação delas, né, e que proporcione uma qualidade de vida e um rendimento melhor também.
É, sobre isso a gente fez uma matéria no começo do ano, acho que em maio, abril, para falar dos trabalhadores que ganhavam menos de um salário mínimo. E era isso, pessoas qualificadas, pessoas com estudo superior, mas que não conseguiam encontrar um emprego formal. E mesmo dentro dessas novas modalidades de emprego criadas pela reforma trabalhista, um dos entrevistados, ele veio contar para mim que conseguiu um emprego, mas era um emprego intermitente. Então ele trabalhava menos horas por dia e ganhava metade de um salário mínimo, por exemplo.
É, essa questão da renda ela é fundamental. As pessoas têm um determinado padrão de vida que elas estavam acostumadas. Aí chega uma pandemia, elas perdem o emprego e elas não conseguem se recolocar com o mesmo salário, elas continuam com a mesma família para sustentar. E aí a coisa vai complicando, você vai gerando adaptações, a gente fala bastante aqui no podcast de anotar gastos, de tentar fazer um orçamento, tentar se organizar, mas às vezes simplesmente não dá e a pessoa acaba entrando em endividamento. É, Thaís, você que é uma expert aí de endividamento, faz muita matéria de crise, de dívida aqui pro G1, conta um pouquinho de como tem sido acompanhar esse cenário.
Eu realmente sou especialista em endividamento, não queria ser, mas tudo bem, a gente vai melhorar no ano que vem. Eu venho de novo com más notícias, mas esse ano também teve um aumento significativo do endividamento da população, segundo os dados mensais da Confederação Nacional do Comércio. Então a gente deu notícia aqui no G1, mês após mês, que essa taxa de endividamento estava atingindo novos recordes. E ela ainda é mais alta entre as famílias de baixa renda e classe média, mais ou menos, né? Nos lares em que a renda soma menos de 10 salários mínimos, o endividamento superou 80% pela primeira vez na série histórica.
Isso que são 10 salários mínimos, né?
Exatamente.
O ano também teve aumento na parcela da população inadimplente. A inadimplência acontece quando as pessoas não conseguem pagar as dívidas que elas assumiram. Então, o que a gente tem hoje? Pessoas que estão com uma parte importante da renda comprometida e não conseguem pagar essas dívidas que elas contraíram. O Serasa divulgou, em novembro, tinha mais de 68 milhões de brasileiros com contas atrasadas. E o desemprego, apesar de ter diminuído, como a gente falou, ainda atinge muita gente e é, sim, a principal causa do endividamento, principalmente para jovens e mulheres. O Serasa fez alguns feirões limpa-nome para propor acordos de renegociação de até 99% de desconto na quitação dessas dívidas. Inclusive, uma matéria que foi hit aí no ano Foi de renegociação de dívida, de gente que tinha 1 milhão e conseguiu quitar por 400 mil, mas aí você tem que ficar um tempão esperando, recebendo cobrança no celular, para conseguir essa negociação. E aí que a gente vê as pessoas pegando empréstimos de tudo quanto é lugar, inclusive um que foi bem falado nesse ano, que é o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, né? Ele é consignado, ou seja, ele vem descontado do benefício, mas mesmo assim ele tem uma taxa de juros muito alta, mais alta que a média de outros consignados no país. Então era 3,45% ao mês da Caixa e tem outras modalidades com 1% ao mês. Estava bem acima mesmo. E aí eu fui até uma unidade da Caixa em Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo, para ouvir das pessoas, entender por que, que elas estavam atrás dessa grana. E desde então eu tenho acompanhado em grupos do Facebook sobre essa situação, conversado com as pessoas que eu conversei lá em outubro, e muitas delas estão arrependidas de terem pego esse dinheiro porque os juros é alto e agora elas têm o benefício descontado. Então uma renda que já era pouca está menor ainda, elas têm R$160 a menos por mês, e para quem ganha só R$600 é um aperto muito grande.
O que me chamou a atenção, só desculpa te interromper, mas o que me chamou muita atenção nessas matérias foi o fato das pessoas não entenderem que elas iam ter desconto no benefício. Elas acharam que era mais um benefício do governo, mais um dinheiro que, eles estavam adiantando, ou alguma coisa desse tipo, mas não entendiam que, além de ter um desconto considerável, né, no benefício mensal, elas iam ter que carregar esse desconto por muito tempo por conta desse juro alto.
Inclusive, uma das entrevistadas da matéria falou para mim que ela não tinha entendido realmente que ela ia ter que pagar esse valor de volta. Então, o que era para ser um alívio para essas pessoas acabou se transformando num pesadelo.
É um empréstimo para pagar um empréstimo, né? Isso é muito triste. E eu até estava lembrando aqui que nessa época, né, que foi liberado esse empréstimo consignado, tinha muita fake news circulando nos grupos, em redes sociais, falando de pessoas, muitas vezes até mal intencionadas, né, dizendo que se a pessoa perdesse o auxílio dela no próximo ano, né, em 2023, com a mudança de governo, era o governo que ia bancar com o resto do pagamento dela, né? Ela não teria que pagar o empréstimo caso ela perdesse o auxílio, que não é verdade, né? Ela adquiriu ali esse empréstimo, então ela vai ter que pagar até o final, mas muita gente confusa com tudo isso, né, o que estava acontecendo.
É isso mesmo. E aí, gente, eu queria terminar aqui, eu encaminhar para o nosso final, perguntando para vocês o que vocês estão esperando depois desse ano tão difícil que a gente teve, ano complicado, né, na verdade, de ler o que ia acontecer na economia. A gente teve uma eleição aí, né, que muda completamente o rumo da economia para o ano que vem. Queria que vocês, olhando aí para trás, o que vocês esperam para 2023? O que você espera, Bruno?
Bom, eu vou falar muito com uma visão do mercado, porque é o que eu mais cubro, né, no dia a dia. Eu acho que vai ser um ano difícil, que nem foi esse, para falar bem a verdade, no quesito de mercado. Eu acho que no quesito de população com benefícios sociais, tende a ser melhor. Eu acredito e espero que será melhor. Então, eu acredito de verdade que pode ser que a gente não tenha um grande alívio no dólar, sabe, no próximo ano. Eu não, pelo menos conversando com os especialistas que eu costumo conversar para fazer as matérias e tudo mais, ninguém tem uma expectativa muito grande do dólar muito mais baixo no ano que vem, e também a bolsa em patamares mais ou menos como ela está hoje, oscilando ali às vezes um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, a depender muito também do cenário internacional. A gente não pode deixar de pensar nisso, né, que o Brasil tem a economia extremamente ligada ao cenário internacional, a gente exporta muita coisa, então muito do que acontece no mundo influencia aqui. E eu também não acho que será um ano muito bom no resto do mundo. A guerra ali continua, tem muitas questões acontecendo, ainda tem muita gente, né, muito especialista, muitas instituições financeiras que estão mapeando um risco de que no ano que vem o mundo, né, principalmente os países desenvolvidos, passem por um período de recessão econômica, mesmo que não tão intensa, e isso com certeza impactaria o Brasil também. Então eu acho que tem coisas ali que podem ser melhores, principalmente para as pessoas de mais baixa renda, o que é um ponto super positivo, mas ao mesmo tempo tem outras questões, principalmente no cenário internacional, que podem continuar pesando um pouco sobre o dólar e sobre o bom desempenho da nossa bolsa.
E você, Thaís?
Eu não tenho também projeções animadoras. Pelas conversas que eu tenho nas entrevistas, o emprego mesmo, que teve uma melhoria esse ano, provavelmente vai desacelerar no ano que vem, por conta da desaceleração do crescimento mesmo, então uma oferta bem menor de empregos sendo criados. Mas se tem um ponto positivo, é que essa baixa da inflação que a gente está vendo pode impactar nos juros, e os juros podem começar a cair a partir do segundo semestre do ano que vem, dando ali uma aliviada no bolso também das pessoas.
É, eu tô esperando algo parecido com vocês, assim, eu tô um pouco desanimado com essa perspectiva de uma economia mais devagar, tendo em vista que a gente precisava criar mais empregos, precisava de um dólar mais comportado, precisava de uma inflação um pouco mais no lugar, a gente já tem, você até falou das projeções de queda de juros, já tem gente revisando isso mais pra frente, já tem gente falando que pode demorar mais, e se demorar mais vai ser pior pra gente, então tudo leva a crer que vai ser um ano difícil, assim, talvez com a virada de fato, com a posse do novo governo, com uma reflexão sobre as medidas para serem tomadas, talvez com programas que a gente veja que sejam interessantes para a economia, porque, voltando agora para 2022, eu acho que a campanha eleitoral foi muito ruim desse ponto de vista, a gente não sabe com detalhes quais são as propostas para a economia do Brasil, a gente vai começar a descobrir agora, nesse final de ano e na virada para o próximo, então ainda tá muito nebuloso para ter essa visibilidade, assim, eu fiz essa pergunta agora no final do episódio, mas ela é bem difícil de responder, né, porque a gente tem pouca visibilidade, não sabe direito o que vai acontecer, e a gente tem uma perspectiva de piora global que pode levar a gente para uma situação ainda pior do que a gente já tá. Então eu tô preocupado, mas, enfim, eu quero olhar com calma aí nesse começo de ano como que vai ser esse novo governo, como que vão ser essas novas atitudes, como que vai ser a gestão do Haddad na economia, como que vai ser o desmembramento do ministério em mais ministérios, né, no planejamento e na indústria, como vão ser as políticas disso, a gente não sabe nem quais são os relatórios da equipe de transição que vão basear as políticas públicas para o próximo governo. Então tem muita coisa nebulosa nesse caminho, está muito difícil de ver o que vai ser 2023, mas a gente tem que manter o otimismo, tem que manter o olho atento aqui para ir acompanhando os assuntos e vamos ver, né? Ano que vem a gente vai estar aqui de novo, falando de retrospectiva de novo, e acompanhando, obviamente, ali no G1 e aqui no podcast Educação Financeira, todo esse desenrolar aí da economia. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Thaís. Obrigado, Bruna. Manda um recado aí, final.
Eu espero começar 2023 sem dívida, brincadeira, gente. Ou não, sei lá.
Ai, obrigada pela recepção, Rafa. E o meu desejo aqui na retrospectiva do ano que vem, a gente tenha uma perspectiva melhor. Que a gente tenha notícias melhores, emprego melhor, enfim. É uma situação difícil, né? Mas a gente não pode deixar de torcer para que as coisas se ajeitem, né? E continuem sempre consumindo aí os nossos conteúdos da equipe de economia do G1. E ficando ligado em tudo que está acontecendo, que isso é muito importante também, saber o que está acontecendo para saber como se comportar e como mexer com o seu bolso.
Bom, gente, esse foi o último episódio de 2022, mas pode aparecer que ano que vem tem mais aqui. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida também, que isso ajuda nosso conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio junto com a Bruna e com a Thaís, e a edição é do Gabriel de Campos. Um ótimo ano novo para você e até a próxima!